Em primeiro lugar, eu se calhar pedia-lhe aqui uma cronologia do que aconteceu até esta decisão do Supremo. Pelo que percebo, foi também dada razão à associação que representa e, portanto, gostava de perceber quando é que surgiu essa queixa, quando é que surgiu a própria norma e o que é que foi preciso para chegar até aqui.
A Lei 52 de 2019 é de 2019 e responsabilizou o Conselho por regulamentar as normas relativas aos juízes, precisamente porque, em face das especificidades dos estatutos dos juízes, não, a lei reconheceu que não fazia sentido aplicar-lhes as obrigações declarativas exatamente nos mesmos termos dos políticos. Sobretudo, a grande diferença é que um titular de um alto cargo público ou político é designado para esse cargo ou por eleição ou por nomeação e está nesse cargo 4 ou 8 anos, um juiz exerce a função a título profissional e está 40 anos na profissão. Pronto. O Conselho tinha um prazo para aprovar o regulamento durante o ano 2019, fez um projeto, apresentou à associação, como não podia deixar de ser, e nós fizemos um parecer salientando que o projeto do Conselho era insatisfatório, precisamente porque não adaptava às condições específicas de juízo, as normas que estavam previstas inicialmente para outros titulares. Não obstante as nossas objeções, o Conselho acabou por aprovar o regulamento como estava, foi publicado no Diário da República e já estava a correr o prazo de 90 dias para os juízes apresentarem a declaração na plataforma eletrónica que o Conselho criou. Nesse prazo, a Associação impugnou o regulamento no Supremo Tribunal de Justiça em relação a um conjunto de normas que nós consideramos que são ilegais. Por um lado, por omissão. O Conselho não regulamentou uma matéria que é absolutamente essencial e que a Associação achava que devia ser regulamentada. Estou a falar da fiscalização das declarações, ou seja, nós tínhamos proposto que o Conselho, quando existissem indicadores de risco que deviam estar previamente definidos, sei lá, um juiz apresentar um rendimento e um património muito superior ao que era expectável em função dos seus vencimentos, ou apresentar despesas mensais no dobro das receitas, quando surgissem questões dessa natureza, o Conselho ter de investigar e perceber o que se passa e questionar os juízes. E, portanto, aqui está uma matéria que nós queríamos que tivesse sido regulamentada e o Conselho não regulamentou. As outras questões que tinham a ver com, sobretudo, a segurança e o facto de ser diferente ter a situação pessoal e patrimonial exposta durante 40 anos ou durante 4 anos, essas questões também não foram atendidas e, portanto, agora o Supremo Tribunal de Justiça deu razão à Associação Sindical naquelas matérias que estão identificadas no acórdão.
Sim.
E o que se passa agora? O Conselho tem 6 meses para corrigir o regulamento, aprovando normas e, portanto, tirando do regulamento aquelas normas que o Supremo Tribunal de Justiça declarou ilegais.
E concretamente, Soutor, nós estamos a falar nesta questão da potencial vingança e da segurança estar em causa dos juízes. Nós estamos a falar concretamente de que dados que são considerados ilegais da vossa parte?
Veja, a lei está mal feita, porque a lei diz que os titulares dos cargos obrigados a fazer declaração, não têm de identificar a morada da sua residência. Limitam-se a identificar os imóveis de que são proprietários, ou eventualmente arrendatários, ou em que habitem noutra qualidade, apenas pelo número da matriz. Sucede que, com o número da matriz, qualquer pessoa pode chegar à indicação do local exato. E, na situação dos juízes, isso é especialmente problemático porque, ao contrário dos outros titulares, os juízes têm uma sujeição a um risco de segurança muito maior. Pense, por exemplo, nisto. Um deputado aprova uma lei que ofende determinados interesses, mas esse deputado não está sujeito imediatamente a uma vingança de um particular ou de uma pessoa com uma perturbação qualquer por causa da lei que aprovou. Mas na situação dos juízes, toda a sua atividade se desenvolve a afetar interesses específicos de pessoas, muitas delas problemáticas ou criminosas, e, portanto, o juiz, na sua atividade diária, afeta interesses individuais identificados de tal maneira que o Supremo Tribunal considerou que há um risco maior para a segurança que leva a que, por exemplo, não deva ser possível a um particular visado numa sentença conhecer a morada do juiz, para não poder exercer vingança ou ameaça, ou procurar condicionar através desse mecanismo a atividade do juiz que o está a julgar ou que está a julgar.
Mas deixe-me só perguntar-lhe, doutor, esse receio vem também da vossa experiência?
Claro, então repare, nós estamos nos tribunais todos os dias e não julgamos apenas aquela meia dúzia de pessoas que aparecem gravatada na televisão com advogados bem falantes, pessoas com muito dinheiro e com um grau de educação e de comportamento cívico exemplar. Não é dessas pessoas que nós julgamos todos os dias. Nós julgamos pessoas perigosas, pessoas que... E, portanto, há muitas vezes ameaças. Nós temos, na preparação desta ação, por exemplo, reportámos 4 ou 5 situações de juízes e juízas que até identificámos como testemunhas, se fosse necessário. Pessoas que foram perseguidas de carro, que tiveram ameaças em casa, na família, nos filhos. E, portanto, há um problema de segurança que é mais acrescido para o juiz e que tem que ser acautelado numa regulamentação desta natureza, porque ninguém pode pedir a um juiz que julgue tranquilamente um traficante ou um criminoso que sabe onde o juiz mora, onde mora a mulher ou o marido ou os filhos que estão na escola, e que faça saber ao juiz que tem acesso a essa informação e procure condicionar a atividade do juiz. Portanto, nós não estamos e nunca estivemos contra a necessidade dos juízes apresentarem as declarações de rendimentos. Aceitamos isso desde há muitos anos que temos dito isso, mas queremos que essa obrigação não seja excessiva nem ponha em causa o exercício da atividade. Portanto, nós não precisamos de que um cidadão que é julgado pelo juiz saiba onde é que o juiz mora para assegurar as regras de transparência da fiscalização da riqueza adquirida pelos juízes durante o exercício de cargos públicos. Portanto, o que está em causa, no fundo, é o facto de o Conselho Superior da Magistratura, ao contrário do que devia ter feito, não ter adaptado no regulamento as regras previstas para cargos políticos à situação específica dos juízes.